nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Olga Menezes.
E estamos de regresso à segunda hora do programa A Nossa Terra, dedicado ao Corpo Nacional de Escutas, agrupamento número 811 de São Sebastião de Oleiros, de Vila Verde.
A Nossa Terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, o agrupamento de escuteiros de Oleiros, Vila Verde.
Com o apoio... Festa das Colheitas de Vila Verde, 23ª Feira Mostra de Produtos Regionais, de 15 a 19 de outubro. 5 dias de muita animação, tradição e encontro com o melhor da agricultura e do mundo rural. Gastronomia, artesanato, concursos e tradições agrícolas com desfolhada, malhada, magusto, pisada de uvas e a Festa do Caldo. Folclore e concertinas. Animação com Augusto Canário e amigos, Siga a Farra, Carlos Soutelo e banda. Festa das Colheitas de Vila Verde, de 15 a 19 de outubro. Uma verdadeira celebração das tradições rurais, da cultura e dos produtos regionais. Vila Verde, um destino de excelência. Visite a 20ª edição do Festival Internacional de Jardins de Ponta de Lima até 31 de outubro. Já estão abertas as candidaturas para a edição 2026 sob o tema Jardins de Sonho. Apresente a sua proposta até 10 de novembro em festivaldejardins.cm-pontadelima.pt.
A nossa terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Iranor, aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast no Facebook, A Nossa Terra, Braga, Val do Cávado.
Para nos dar a conhecer melhor este agrupamento, temos connosco em estúdio Ângela Karina Barros, chefe de agrupamento, Rosalina Queiroz, tesoureira e antiga chefe de agrupamento, Francisca Carvalho, uma caminheira que apoia a secção dos exploradores, e Igor Cunha, chefe de clã dos caminheiros. Sejam bem-vindos à segunda hora do programa A Nossa Terra. Ângela, aproveitando que estamos a falar das atividades partilhadas com a comunidade de Oleiros, eu pedi-lhe precisamente para nos falar um pouco mais sobre isso, ou seja, qual é a relação entre o agrupamento e a comunidade, qual é a vossa colaboração em outras atividades, que não sejam só estas de cariz relacionadas, portanto, com o movimento escutista, portanto, as atividades da própria comunidade onde estão inseridos. Sei que, por exemplo, participam na festa de Nossa Senhora dos Anjos, se não estou em engano.
Correto.
Entre outras, mas conte-me.
A relação que temos com a comunidade e com todas as outras associações e a comunidade connosco e as outras associações connosco, eu acho que é muito boa.
Uhum.
E é sempre de apoio entre todos. Há atividades que são feitas na freguesia e que são feitas em conjunto, não só com as catequistas, por exemplo, mas também com os escuteiros, com a associação de futebol, com a associação de pais. E o grupo coral, o apoio acaba por ser mútuo. Dou um exemplo, por exemplo, agora vamos ter em novembro o Magusto Paroquial. O Magusto Paroquial, aqui há uns anos atrás, era o Magusto, era organizado pelos escuteiros, pelo nosso agrupamento, porque também era a única, ou pouco menos do que isso, associação que existia na freguesia. Agora, de há uns anos para cá, o Magusto já não é só o Magusto que os escuteiros organizam. É um agosto paroquial da paróquia, da freguesia. E todos participam. Todas as associações.
Muito bem.
Há um apoio gerado entre todos, uns com os outros. Cada um depois tem a sua função, dividimos tarefas e vamos trabalhando assim.
Muito bem. Para além desse magusto, que outras atividades fazem ao longo do ano?
Juntamente com a paróquia?
Com a paróquia, com a comunidade, com entidades civis?
Exato. Temos atividades ligadas à parte religiosa, como temos ligadas à parte civil. Temos a parte religiosa, nós participamos sempre, todos os anos, em tudo que nos é solicitado, e também porque o escutismo é um movimento católico.
Uhum.
Na Via Sacra, na altura da Páscoa, na festa da Senhora dos Anjos, na festa de São Sebastião, até porque São Sebastião é o nosso padroeiro. Na novena, costuma haver em janeiro, de São Sebastião, há sempre uma procissão. Este ano, por exemplo, já há a Comissão de Festas de São Sebastião, mas quando houve anos que não houve, em janeiro somos nós que organizamos pelo menos a parte religiosa, porque São Sebastião também é nosso padroeiro, fazemos a procissão em honra a São Sebastião, entre outras situações que são necessárias. Também temos ligado à parte civil, se nos solicitarem e falarem em conjunto, nós vamos auxiliar, não é bem este termo, se calhar é mais participar ou alegrar. Na Associação de Futebol, por exemplo, quando eles fazem, o ano passado fizeram a apresentação da equipa, a fanfarra foi tocar.
Uhum, muito bem.
Tivemos lá outra situação que foi um programa também, a fanfarra foi lá, para o Canal 11, a fanfarra foi lá tocar, porque houve várias iniciativas não só ligadas ao futebol, houve tudo. E outras situações que agora não me estou mesmo assim a recordar, mas tudo o que seja necessário, vamos todos trabalhando em conjunto.
Eu penso que recentemente também organizaram a festa da Francinha, não foi assim?
Foi então, o fim
como
de semana
é que foi?
Passado.
Qual era o objetivo? Foi bem sucedida?
É sim, no meu entender eu acho que sim. A festa da Francinha foi uma iniciativa, uma ideia dos Lobitos. Foi dos Lobitos. Claro que os Lobitos precisavam de auxílio. Então, primeiramente foi falado com as mães e pais dos Lobitos. Depois os caminheiros juntaram-se à iniciativa, neste caso na organização do Festival das Francinhas. Mas toda a gente depois teve a ajudar, eles é que ficaram responsáveis pela organização, mas pioneiros, dirigentes e exploradores nem tanto, porque são mais pequenitos, e a FNA auxiliaram no Festival das Francinhas. Eu, a meu ver, acho que correu bem. Tivemos mais de 100 inscrições, tivemos que as fechar até antes do tempo, mais de 100, quase 200, e para ser a primeira vez, eu acho que correu muito bem. O que corre menos bem, isso é nos bastidores, mas isso são coisas que nós temos que aprender, porque também é a primeira vez que estamos a fazer uma atividade daquelas, por exemplo, e tudo serve para melhorarmos. Os erros que cometemos hoje é para melhorarmos na próxima. Agora, e foi muito apoio, tivemos muito apoio, muito da comunidade, e não só. Tivemos pessoas ligadas ao escotismo, pais, irmãos, primos, antigos escoteiros, outros que nem sequer são ligados ao escotismo, mas que participaram, inscreveram-se e estiveram presentes no festival.
Portanto, será uma iniciativa, uma atividade a repetir.
Exatamente.
Muito bem. A fanfarra é também parte da história do agrupamento número 811 de São Sebastião de Oleiros, estando em atividade há mais de 40 anos. João Luís Pereira, de 59 anos, e Joaquim Costa, de 61 anos, estavam presentes no grupo da fundação da fanfarra. João Luís Pereira fala-nos da força de vontade que foi fundamental para ser possível solidificar a fanfarra.
Quando começou, eu entrei como explorador. Depois houve, dali a um ano ou dois anos, houve a ideia de formar uma fanfarra e formou-se, andou-se a pedir para a freguesia para comprar os primeiros bombos, os instrumentos. E começou-se assim, quase num modo de brincadeira, e começou a animar, a malta começou-se a animar e pronto, deu seguimento e começou-se a trabalhar nisso e houve gosto a nível do explorador. Do agrupamento que estava, havia vontade da malta de participar na fanfarra. E começou assim, na verdade, e foi explodindo, e formou-se uma fanfarra em condições, pronto, era uma das melhores quase do concelho de Vila Verde. Mais tarde, derivado ao pessoal ter vontade de participar nela.
Joaquim Costa conta-nos como foi o início e os primeiros passos da fanfarra.
Sim, isso foi. O começo foi uma ideia que eu teve e sempre gostei das fanfarras e gostava, e tanto que gostava que cheguei a falar com o Parco de Oleiros, que era o Padre Gavina, e um dia ele então disse: vamos lá então comprar os instrumentos para a fanfarra, para montarmos uma fanfarra em Oleiros. Lá com todos os dirigentes do agrupamento, e então um dia fomos ao Porto e comprámos lá os instrumentos para a fanfarra. E depois, a partir daí, começámos Pensei em ar que íamos com o Padre Gabino, ele levava-nos à Marlim São Pedro, à fanfarra, para nós começarmos a treinar com eles, para nós aprendermos alguma coisa. Pronto, e a partir daí começámos e sempre a desenvolver, e chegou um ponto que, pronto, já era uma fanfarra boa, boa mesmo, das melhores daqui de Vila Verde, tenho a certeza que era.
Luís Pereira, de 48 anos, foi também um elemento fundamental para o agrupamento de Oleiros. Foi chefe de agrupamento e chefe da fanfarra e recorda o trabalho que desenvolveu na fanfarra.
O trabalho da fanfarra incluía que movimentos de ordem unida, e era um pouco desastroso quando tínhamos muitas crianças e cada qual não estavam a fazer um movimento correto, gerava-se uma grande confusão. Era tentar pôr todos esses jovens a trabalhar em conjunto, ter um só movimento, e pronto. E era uma coisa muito compensadora quando conseguíamos chegar a esse ponto, que todos, imaginemos 20 ou 30 elementos, a conseguirem todos trabalharem em conjunto e fazerem uma coisa que praticamente todos em conjunto e todos igual, e conseguir pôr todos esses elementos a fazerem isso. Dá um bocado de trabalho, mas é muito compensador. Então, ao fim, é uma grande alegria vê-los a trabalhar corretamente.
Hoje, a fanfarra do Agrupamento de Escuteiros de Oleiros está a cargo do Pedro Queiroz, um jovem de 21 anos, que nos falou sobre a sua paixão pela fanfarra, na qual participa desde criança, quando apenas tinha 8 anos. Também nos falou sobre a sua função de chefe de fanfarra, que assumiu há cerca de 2 anos.
Para mim, a fanfarra, sempre, quando eu entrei nos escuteiros, foi a coisa que eu logo mais gostei, que eu ainda nisso até reuniões assim como muito gostava. Ensaios, não podia falhar um. Podia andar a correr para chegar ao ensaio, mas tinha sempre fazer sempre esforço para chegar a horas, porque eu adorava aquilo. O ensaio normalmente era à sexta, eu vinha à sexta, se calhar no sábado ou no domingo já não podia vir ao ensaio depois, porque eu adorava mesmo aquilo. Na altura era o chefe, que era o Adriano, e ele disse-me, eu gostava muito do meu empenho, e disse-me numa altura que eu não seria o futuro chefe da Fafá. Depois ele saiu, pronto, eu continuei porque eu adorava aquilo. Passou a ser o Zé Manel, eu continuei igual, e continuava a gostar, até ajudava bastante. Depois, um dia que a direção botou para eu ser chefe. Pronto, foi um bom mês, uma grande responsabilidade, que eu achei que tinha boas costas, mas que aceitei e que achava que ia ser capaz disso. Tive uma grande ajuda. Um caminheiro também, que é o Igor, neste momento é o subchefe, e acho que para mim a fanfarra é uma coisa extraordinária. Vamos numa saída, temos convívio, fomos muitas pessoas, depois, principalmente a saída que nós estamos aqui hoje, porque o pessoal adora-nos ver, nós podemos estar a tocar ali se calhar uma hora, o pessoal continuava ali tudo, sempre a puxar por nós, sempre a dizer só mais uma. Tento sempre puxar os pequenos quando ando a posteiros para entrar na fanfarra, porque acho que é uma maneira deles também crescer um bocado, em termos de musicais e ritmo e tudo. E acho que, sendo escuteiro, estar na fanfarra é essencial.
Igor, como o Pedro nos contou, é também uma peça fundamental para a fanfarra. Como é que é trabalhar com ele para o sucesso desta fanfarra, naturalmente? De que forma o Igor e o Pedro coordenam as vossas tarefas e as vossas formas de estar para o sucesso da atividade da fanfarra?
Bom, eu acho que o segredo para nós nos entendermos é nós sermos completamente diferentes. Eu sou uma pessoa muito espontânea, muito ativa, muito... acho que espontaneidade acho que é uma palavra que me define muito. E o Pedro é completamente o contrário. Nós, além de colegas na direção da fanfarra, somos muito amigos, há muitos anos, antes de assumirmos esta parte da direção da fanfarra. E acho que esse é o segredo, é nós conseguimos nos entender porque percebemos as nossas diferenças e sabemos trabalhar os dois para o bem da fanfarra. Uhum. Sabemos falar os dois um com o outro, sabemos discutir ideias, ele percebe a minha espontaneidade e eu percebo a falta de espontaneidade da parte dele, que é uma pessoa mais calada, mais reservada, e acho que para o bem-estar da fanfarra acho que é uma dupla muito boa. Modéstia à parte.
Muito bem. Eu perguntava-lhe, na sua opinião, qual acha que é a importância da fanfarra para o agrupamento e para a comunidade? Já percebemos que a fanfarra está presente em muitos momentos da vida da comunidade, não é?
Eu acho que a fanfarra, a par do agrupamento, é um orgulho para a nossa freguesia. Muitas das vezes, quando nós temos alguma procissão ou tocamos por alguma razão na freguesia, é raro o momento em que eu não tenho lágrimas nos olhos. É raro. É onde me dá mais gosto de tocar com a fanfarra é, sem dúvida, na nossa freguesia, porque sinto a paixão da freguesia não só pelo agrupamento, mas também pela fanfarra. Porque até a maioria, se calhar não da minha idade, mas talvez mais da idade da Ângela e também alguns da geração da Rosalina, participaram no agrupamento, mesmo que seja uma breve passagem, participaram e sabem o que é a fanfarra e sabem o que é o agrupamento. E acho que, se calhar, quando nós atuamos com a fanfarra, traz-lhes memórias. Uhum. E lembranças, e relembram-se dos antigos, para eles, tempos, e dá-lhes nostalgia, talvez, e o sentimento, quando nós estamos a tocar, as pessoas vêm-nos a passar, então parece que é um jogo de futebol, parece que estão sempre a puxar pelos jogadores, connosco é sempre a puxar, vamos, é assim, é muito gratificante. E na comunidade nós, como tinha dito a Rosalina, sempre fomos bem recebidos, sempre fomos vistos com bons olhos.
Uhum, muito bem. Eu perguntava-lhe, como é que são preparados os ensaios, para as atuações da fanfarra? Como é que é a vossa organização a este nível?
Bom, os nossos ensaios são maioritariamente à sexta-feira à noite, na altura de bom tempo, porque na parte quando é a altura de inverno, nós, como também não temos tantas saídas de fanfarra quando é inverno, ou nós só começamos a ter assim mais saídas a partir de abril, maio, ou de vez em quando temos uma em março ou fevereiro, aí temos que marcar ensaios nessa altura do ano. Mas quando não temos, tentamos fazer, por exemplo, uma vez por mês ou duas vezes por mês, quando queremos fazer coisas novas, aí sim fazemos uma vez por semana. Mas os ensaios são sempre coordenados entre mim e o Pedro, com o que nós queremos fazer ou implementar de novo na fanfarra, ou melhorar alguns aspectos que nós achamos que não estão tão bem. Sim, é sempre um bocado comunicação entre mim e o Pedro, e chegamos sempre a um consenso do o que fazer. Muitas vezes estamos os dois, maioritariamente nos ensaios somos os dois, estamos presentes, mas por algum motivo eu não posso, ou se não puder o Pedro, nós comunicamos sempre com o outro o que é que devemos fazer, como é que devemos orientar o ensaio. É sempre fácil, é sempre bom diálogo entre nós os dois.
Muito bem. O Igor, penso eu que também já teve aulas de música, ainda antes de entrar na fanfarra.
Sim.
Acha que isso foi uma ajuda para aquilo que hoje faz no seio da fanfarra, que ajudou também a que a fanfarra naturalmente seja reconhecida como é?
Não digo ser reconhecida, mas talvez o papel que eu tenho dentro da fanfarra seja um pouco impulsionado por isso.
Uhum.
Porque se calhar a minha noção de música, mais nesta parte de percussão, seja tenha muita ajuda dessa formação musical que eu tive quando era criança. Eu toquei piano de cerca de 6 anos, penso eu. Mas a fanfarra, bom, quando entrei para a fanfarra, gostei mais da parte de percussão da fanfarra do que o piano, por assim dizer. Então eu, como sempre fui assim ativo em coisas para além da escola, eu tive que optar entre aulas de música ou escoteiros, e eu não consegui deixar os escoteiros, muito menos a fanfarra, portanto tive que optar. Mas sim, respondendo à sua pergunta, acho que me ajudou bastante a ter essa noção a ter essa noção musical para implementar na fanfarra e ajudar os elementos com a parte rítmica e tudo mais. Acho que me ajudou bastante.
A Rosalina assistiu ao crescimento da fanfarra desde o primeiro dia e, como foi dito, a tornar-se uma das melhores de Vila Verde. Como é para si ver esta evolução da fanfarra? Como é para si hoje ver a fanfarra?
Eu fico muito orgulhosa. E às vezes digo, eu, ainda que eu queira falar, o que sinto não arranjo palavras. Eu fico radiante de felicidade ao vê-los tocarem. Uhum. E por isso, sempre que, suponho que eu não venho ao ensaio, mas ouço-os na minha casa a tocar, eu fico, ainda bem. Foi uma coisa que foi criada na freguesia, que me orgulha e que orgulha toda a terra.
Muito bem, muito bem. Tivemos ainda o gosto de conversar com o padre José Manuel Fernandes, assistente do Agrupamento de Escuteiros de Oleiros, que nos definiu o que é ser escuteiro.
Ao ser escuteiro é viver o ideal escutista, e do seu fundador, Baden Powell, que está e nos propõe estar sempre alerta para servir. E certamente viver o ideal escutista com esta preocupação, que foi a sua também há mais de 150 anos atrás, em que, olhando e utilizando as suas expressões para os rapazes que andavam na rua sem fazer nada, então congregá-los, juntá-los, levá-los para o meio da natureza, incutir-lhes a responsabilidade, a disciplina e, ao mesmo tempo, também incutir-lhes valores, quer nacionais, no sentido de amar a pátria, amar a comunidade e estar ao serviço da comunidade, e também esta grande vertente, e segundo Baden Powell, todo escuteiro deve professar a sua fé e não ter medo de assumir, que é o que se passa também no nosso agrupamento 811 São Sebastião. Todos os elementos vão participando e celebrando a sua fé em comunidade, com o seu cariz próprio das atividades escutistas.
O Parco da Freguesia falou-nos também da ligação do agrupamento com a comunidade e com a paróquia.
Pronto, o nosso agrupamento de escuteiros, como qualquer agrupamento, está sempre ligado também à comunidade, a paroquial, e como este também não foge à regra, faz parte dos estatutos, há esta obrigatoriedade de participar e viver e celebrar a fé, e por isso celebram nos primeiros sábados de cada mês a chamada reunião de piedade, em que assumem liturgicamente todas as tarefas, desde as leituras ao cântico, ao acolitar, também participam nas várias comunidades, nos várias atividades da paróquia, nomeadamente, só agora a recordar, vai haver já brevemente, no mês de novembro, o Magusto paroquial, colaboram, estão-me a recordar da colaboração que eles prestam aos bem-sentidos, justamente com o Junto da Freguesia, na Ceia dos Idosos, também participam e colaboram e ajudam. Há depois atividades próprias que caracteriza a vida da fé da nossa comunidade, estou-me a lembrar da Via Sacra paroquial, no qual eles têm papel bastante ativo, estou-me a recordar também da festa da Senhora dos Anjos, em que vão participando e animando também com a fanfarra, e acima de tudo, que é o mais importante, é que o movimento escutista, a família escutista, o agrupamento 811 aqui de Oleiros, encontra em cada família, ou melhor, cada família encontra nos escuteiros e na família escutista mais uma extensão da sua própria família, e por isso há sempre um familiar, ou sempre um amigo que fez parte ou faz parte do movimento escutista, e por isso eles também são bem vistos e a sua colaboração é imprescindível na vida da paróquia e na vida da comunidade, seja ela a nível de atividades religiosas, quer sociais, quer culturais, todas elas, todas essas atividades têm sempre o dedo e a colaboração do nosso agrupamento de escuteiros.
Também conversamos com Cláudia Magalhães, de 32 anos, dirigente e professora do primeiro ciclo, e que nos falou da importância dos escuteiros para os mais novos.
Ok, na minha opinião, as atividades são boas para todos os elementos, mas principalmente para os lobitos, porque eles começam a ganhar autonomia, começam a ter mais responsabilidade, começam a ser mais desenrascados, começam a deixar de terem certos medos que nós não conhecemos, e nós, através das atividades, através das reuniões, vamos tentando colmatar isso, de forma a que eles gradualmente vão crescendo, que vão melhorando nas dificuldades que têm, e em atividades vamos notando isso de uma forma muito muito boa. É satisfatório para nós, pelo menos enquanto dirigentes, ver que temos miúdos que muitas vezes têm um medo ou de alguma coisa, de um animal, de alguma atividade, e depois ultrapassam esse desafio e ficam do género: ah, ok, afinal não era tão medroso como nós achávamos. Ver que eles também, quando vão para as atividades, muitas vezes dizem que não têm as coisas, por exemplo, não levam o prato ou não levam uma peça de roupa, e nós insistimos para eles irem procurar. Queremos trabalhar a responsabilidade deles, e ao fim o elemento acaba por encontrar o que procurava, só que estava habituado a não ter essa responsabilidade de procurar, então foi procurar e encontrou. Nós tentamos jogar sempre com interligar o que é o escutismo com a vida pessoal, desenvolvimentos da vida pessoal, que acho que faz muito sentido, que é para que cresçam autónomos, mais ricos e a nível de desenrasque, muito mais desenrascados.
Raquel Roriz é escuteira há 34 anos e atualmente é chefe dos Lobitos, que inclui crianças até aos 10 anos. Na conversa com a dirigente, procuramos saber qual o método para preparar uma reunião que seja do interesse das crianças, mas ao mesmo tempo útil em relação ao aprendizado.
A primeira secção, que é dos Lobitos, temos as reuniões ao sábado, entre as 13h30 e as 5h. Os primeiros 15 minutos, mais ou menos, 10 a 15 minutos, eu deixo, falo com eles sobre a semana, como é que correu a semana deles. Os que têm jogos dizem como é que foram os jogos, as meninas dizem como é que foram as aulas de dança. A partir daí, começamos a falar sobre a primeira secção, que é sobre a história do São Francisco, a simbologia da primeira, a metodologia do projeto. E passando isso, na reta final dou-lhes mais 15 minutos para fazermos um jogo. Esse jogo normalmente é um deles que escolhe, sempre rotativo. Cada menino um sábado vai escolher um jogo. Optei por fazer isto, como são meninos pequenos, né? São lobitos, para que eles não fiquem acanhados, tipo, algo os motiva a vir. Porque se chegar aqui e disser só falar da vida de São Francisco, isso vai desmotivá-los. E assim eles já sabem que têm ali um período em que eles vão falar sobre eles, pronto, sobre eles, e ao fim têm um jogo, porque é verdade que nestas idades o que os cativa é jogos, é... E não estarem aqui sentados a ouvir a chefe a falar, ou aquela a falar tarratatel sobre tudo.
Tivemos também o gosto de conversar com Júlia Pereira, irmã de Luís Pereira, que atualmente acompanha a segunda secção. A Júlia falou-nos sobre os trabalhos nos exploradores, sobre a relação entre as crianças do grupo e, essencialmente, o gosto em participar nas atividades.
Neste momento estou a trabalhar com os exploradores. É muito gratificante ver os miúdos aprender, porque eles vêm de Lobitos, outros vêm após os exploradores sem passar por Lobitos, mas a maior parte passam por Lobitos. Mas a fase dos Lobitos é muito diferente da fase do explorador, que eles, mesmo a promessa vai ser diferente. E ver como eles começam a fazer os trabalhos e a progredir lá no agrupamento, e depois aquilo funciona como uma família. Estamos ali assim todos. E é mais trabalhar em conjunto, em equipe, para ter um bom resultado. Porque se não se derem bem, já não é um... Mas, por acaso, com os que eu estou, dão-se todos muito bem. E eu, para os acampamentos, não posso falar que neste momento não posso. Mas, quando ia com eles, era bom ver eles a fazer as atividades. E a alegria deles, quando... Por algum motivo nos lembrávamos brincar os chefes e participávamos também. Eles gostavam de ver os seus chefes também a participar.
Francisca, os exploradores são uma secção que vão desde os 10 até aos 14 anos, penso que é assim. Nesta fase da vida dos meninos, das crianças, naturalmente, esta margem pode ser considerada grande, se assim se pode dizer, visto que com 10 anos ainda estão a sair dos lobitos e com 14 já são quase pioneiros, não é assim?
Sim.
Há alguma dificuldade em preparar uma reunião ou uma atividade para esta faixa de idade, de etária, ou seja, dado que são assim com idades em extremos?
Assim, para os que estão a acabar de vir de lobitos, eles ao início é um bocado estranho, porque lá está, a dinâmica das reuniões é um bocado diferente. Mas entre eles, quando eu lhes proponho alguma coisa em reunião, temos aqueles que já estão mais habituados e que já têm mais alguma experiência na secção, sempre a ajudar os mais novos, por iniciativa própria. Não é preciso dizer, olha, já percebes melhor, vai ajudar o teu colega. Não, eles vão. Portanto, a faixa etária, eu acho que em si não é um problema. Porque eles, como grupo, eles são bastante unidos. E eles ajudam-se uns aos outros porque já sabem que quem está a acabar de chegar não tenha os ensinamentos de exploradores que ele já tem. Estar lá há bastante tempo. Portanto, acho, não penso que seja um grande problema.
Vítor Rodrigues foi escuteiro durante 15 anos e, apesar de hoje já não ser um elemento do agrupamento, ainda mantém a sua ligação com a comunidade. Recorda com saudade o seu trajeto no escutismo.
Portanto, entrei para os escuteiros de Oleiros com cerca de 6 anos, sensivelmente, e estive até caminheiro, quase a passar para chefe, portanto, por volta dos 18, talvez 19 anos. Cedo ingressei na fanfarra, a fanfarra dos escuteiros de Oleiros, que na altura, com vaidade, posso dizer que era das melhores fanfarras da zona, portanto, éramos muito requisitados. E durante o tempo que estive no escutismo, foi muito benéfico para mim, aprendi muito, aquilo é uma aprendizagem para a vida, fiz grandes amigos que ainda hoje mantenho, portanto. Fizemos muitas atividades, o que mais gostava, e acho que é o geral, são os acampamentos. Quando sempre que havia acampamentos ficávamos todos contentes, em pulgas. E na altura que saí, foi numa fase posterior em que o agrupamento Oleiros ficou responsável pelas atividades durante um ano para a zona do que nós estávamos incluídos, que não me recordo bem agora o termo que é usado, ou se ainda existe isso. E tivemos um ano muito, muito bom, fomos muito elogiados, fizemos muitas atividades e boas atividades. Lá na altura, a equipa dos caminheiros que eu fazia parte era boa, acho que era excelente, éramos jovens, dinâmicos, estávamos todos muito bem e os escuteiros davam-se todos muito bem. E infelizmente, por questões profissionais, pela vida, não é? A vida tem dá-nos rumos diferentes, fomos espairecendo, fomos desaparecendo, não fui estando tão presente que até possibilitasse chegar a chefe, é a única promessa que não tenho. E desde então, confesso que nunca mais voltei a escutismo.
O Vítor deixa ainda uma palavra de apreço ao agrupamento.
Só posso louvar as pessoas que acreditam e que trabalham diariamente, e ainda para mais pessoas que já do meu tempo que já estavam no escutismo e ainda se mantêm, é louvar. Continuem, não desistam, e sim, o escutismo faz falta e só tenho que agradecer e estou de parabéns, de facto, por manterem o escutismo de Oleiros vivo e de saúde. Neste momento considero que estão muito bem e que continuem.
Estamos quase a terminar esta emissão dedicada ao agrupamento número 811 de São Sebastião de Oleiros, do Corpo Nacional de Escutas, mas antes vamos ouvir algumas palavras dos amigos do agrupamento e perceber por que colaboram com este movimento.
Porque já fui uma antiga escuteira, acho que isto que devia de evoluir, faço com gosto, ajudo naquilo que for necessário, sempre que tiver disponibilidade.
Porque gosto muito da associação, como já fiz parte, gostei quando no tempo em que participei, e sempre que posso estou lá, e porque acho que merecem, e porque sei o que é ser escutismo, é estar no escutismo, e então para mim para mim acho que faz mesmo parte ajudar e é um bom caminho. Acho que sim, gosto de os ajudar e sempre que posso estou lá.
Os escuteiros são uma associação emblemática da nossa freguesia, que para mim praticam tudo o que é de bem, que encaminham as nossas crianças da comunidade e até outras a seguirem os caminhos certos e a fazerem o que é o correto. Como lhe disse, uma associação muito emblemática que precisamos muito, não só para as festas religiosas, fanfarra, para tudo, tal como lhe disse. Acho que é uma associação que nós temos muito apreço, que a freguesia precisa, acima de tudo, e que é muito bonito ver quando eles saem, quando fazem as suas atividades pelas ruas da freguesia, e são uma associação que vão poder sempre contar comigo, porque acho que está muito bem entregue, e pronto, pratica tudo o que é de bom e o que a freguesia necessita e as nossas crianças necessitam, não só crianças, adolescentes e pronto, para mim é uma associação muito bonita e que vai sempre fazer falta na nossa freguesia.
E o que esperam do agrupamento no futuro?
Eu espero que no futuro haja mais elementos no agrupamento de Oleiros.
Gostava que houvesse mais elementos, que acho que os jovens daqui de Oleiros realmente participassem mais, porque acho que iam gostar mesmo, porque o movimento escutista é maravilhoso, o mundo que se vive, o ambiente, a partilha, o convívio. Acho que gostava muito que realmente houvesse mais adesão dos elementos de cada freguesia e de fora, quem sabe, mas daqui gostava que sim, os jovens iam gostar de participar nesta associação.
Futuro, espero que pelo menos consigam continuar a fazer o grande trabalho que têm feito ao longo dos últimos anos, porque a freguesia irá sempre precisar, a freguesia, a comunidade, as crianças, os adolescentes, irão sempre precisar dos escuteiros para todas as atividades religiosas e outras, e espero pelo menos que continuem, porque estão muito bem entregues e sempre estiveram, e espero que pelo menos continuem a fazer o grande trabalho que têm feito.
Para terminar, vamos ouvir o que os amigos do agrupamento quiseram dizer aos atuais elementos.
Um obrigado a todos os elementos do agrupamento, têm feito um trabalho excepcional e continuem assim porque vão longe.
Ora então, gostava de dizer que pronto, as pessoas que fazem parte tanto da direção como do agrupamento todo, acho que estão a fazer um bom trabalho. Isso vê-se nos jovens, nas crianças, nos adolescentes que lá estão. E mesmo, nota-se também que estão a fazer um bom trabalho porque as pessoas de cada freguesia também estão sempre a ajudar, estão sempre, por isso nota-se que as pessoas que estão à frente, e claro, o movimento todo, porque acho que umas pessoas se complementam às outras, estão a fazer um bom trabalho, podem continuar, e claro, se precisarem de alguma ajuda, estou aqui.
Eu poderia agradecer a imensas pessoas, mas vou salientar aqui algumas que para mim fizeram e fazem parte e sempre vão fazer com que funcione muito bem: a Rosalina, a Karina, que é uma pessoa fundamental, o Bernardo, que perdemos infelizmente e que espero que seja sempre lembrado, porque era uma grande pessoa dos escuteiros, um marco muito importante, o seu irmão Luís também, noutros tempos a Carla Leitão, que também fez um papel muito importante. Muitas pessoas poderíamos falar aqui, eu acho que todas elas se sentem englobadas nisto que eu estou a dizer. Agradeço profundamente tudo o que fizeram pela nossa freguesia, agradeço também o que fizeram quando eu fui festeiro da festa de São Sebastião, que são coisas que nunca iremos esquecer, e é um agradecimento que a maior parte da freguesia, eu acho que toda a freguesia tem a fazer, porque é uma associação muito emblemática da história da nossa freguesia, que se estende ao longo já de muitos anos e que são pessoas que fizeram parte integrante dela.
A caminhar para a reta final do programa, eu gostaria de colocar aqui uma questão aos meus convidados. Ou seja, o que é que gostariam de ver para o futuro do vosso agrupamento de escuteiros? Se calhar podemos começar aqui por ouvir o Igor. O que é que gostaria de ver a ser realizado no futuro do agrupamento 811?
Primeiramente, gostava que a maioria dos elementos do meu clã ficasse no agrupamento como chefe. Era esse o meu primeiro desejo, era esse. Em segundo, eu gostava que houvesse mais afluência por parte da nossa comunidade ao nosso agrupamento. Não que não haja, mas que houvesse mais.
Uhum.
Neste momento já temos alguns lobitos, como foi referido, cerca de 10 lobitos, mas já tivemos mais, mas também já tivemos menos. Neste momento não é que estejamos mal, mas eu sinto que podemos estar melhores. A meu ver, um agrupamento de escuteiros é muito dependente dos mais novos para passar o ensinamento, neste caso aos mais novos, para ser transmitido depois de geração em geração, por assim dizer, ou de secção em secção, para não deixar que o movimento acabe na comunidade. Mas que para mim são esses meus dois grandes desejos para o nosso agrupamento.
Muito bem. Francisca, o que é que diria?
Assim, tal como o Igor, também gostava de ter mais gente a aderir ao escutismo, assim como os que estão continuarem, porque eu às vezes, eu acho que hoje em dia a ideia do escutismo está a ficar um bocado como uma atividade extracurricular, e eu queria que viesse mais gente com a ideia mesmo de escuteiro, com a ideia de deixar o mundo um bocado melhor do que o que encontraste, porque é isso que nós tentamos passar dentro do escutismo.
Uhum.
E vir muitas mais pessoas com essa ideia e continuarem seria mesmo o ideal, porque é isso que faz o bom escuteiro, é isso que os faz continuar de caminheiros para chefes e etc.
Muito bem. Rosalina.
Eu disse desde o início e mantenho. A freguesia sinto que está unida a nós. Peço, e já não é de agora, sempre pedi a Deus que batesse aos corações dos pais que deixassem os seus filhos e fizessem tudo para que eles passassem por um movimento escutista, ainda que fosse pouco tempo. E isso às vezes a mim dá-me um pouco de tristeza quando vejo uma criança a dizer: ó pai, deixa-me ir para escuteiro. E a mãe disse assim: filho, não podes, já andas no bailé, já andas no ginásio, já andas no futebol, não podes. Porque é que eles, em vez de fazer assim, não têm uma conversa com o filho e dizer assim: ó filho, tens isto e isto e isto e isto, escolhe o que queres. Porque eu sei crianças em Oleiros que gostavam de ter passado por os escuteiros e não passaram, porque os pais não tiveram tempo. E isso a mim entristece-me um pouco.
Eu gostava que fosse diferente, naturalmente.
Tenho dito.
Claro. E Ângela, o que é que diria, o que é que gostaria de ver para o futuro do vosso agrupamento?
Dentro de tudo que já foi dito, que partilho da mesma opinião, tal como disse também no início, e agora também foi dito pelo Igor e pela Francisca, é o agrupamento crescer, termos mais elementos. O incentivo aos jovens e a educação aos jovens, não vamos falar de educação nesse sentido, vamos falar do bom exemplo. Do bom exemplo de eles aprenderem outras coisas, de saírem de casa. Isso só faz bem aos jovens. Hoje em dia não, só vemos que a maior parte está enfiado num computador, num telemóvel, assim. Ser o exemplo aos jovens, captá-los. Temos esse objetivo, conseguir captá-los. Claro que não depende só de nós. E isso é uma situação que já queremos há algum tempo, e eu própria também falo assim, é o agrupamento crescer pelo bem dos jovens.
Claro, sem dúvida. E terminava precisamente por colocar outra questão, que também gostaria de ouvir todos os meus convidados, ou seja, não era bem uma questão, era mais um convite que eu gostaria que deixassem às pessoas que estão a ouvir este programa. Portanto, pode ser um convite para as famílias trazerem os seus filhos a experimentar o escutismo, ou pode ser um convite à comunidade em geral, para as vossas atividades, ou pode ser uma palavra de gratidão por aqueles que vão colaborando convosco ao longo da vossa história, ajudando a construir o agrupamento naquilo que ele hoje é. Então, Ângela, o que é que diria? Convite faria?
A nível de convite, faria o convite a que todos incentivassem os seus filhos a ingressarem no escutismo, nem que seja só por um tempo, para experimentarem. Inclusive, nós vamos preparar uma atividade aberta à comunidade e que todos deixem os seus filhos participarem, uhum, para experimentarem o escutismo. Uhum. E agradecer a todas as pessoas que nos apoiam e que sempre estiveram do nosso lado.
Muito bem. Rosalina, o que é que diria?
Que até ao dia de hoje estou muito grata à comunidade por sempre terem colaborado connosco. O convite era sempre que nós façamos alguma atividade, eles fizessem todo o esforço para nos dar mais força, para nos animarmos. animados já estávamos, mas com a folia deles, a presença deles, se calhar ficávamos mais.
Claro.
E isso faz muito bem.
Sem dúvida, claro que sim. Francisca.
Assim, não só experimentar o escotismo, como estar expostos ao escotismo. Porque eu acho que às vezes basta assistir a alguma coisa que está relacionada com os escoteiros. Porque há atividades que as pessoas conseguem ter acesso, vão, participam também, mas pronto, tem mais a maior parte da responsabilidade dos escoteiros. Porque nós trabalhamos com vontade. Trabalhamos sempre de forma muito acessível e acho que mesmo ver essa boa disposição e mesmo assistir o que é ser um escoteiro, mesmo estando de fora, ter essa exposição de ir e participar, por exemplo, os escoteiros vão fazer isto, vamos. Acho que não custa nada e pronto, as reuniões também é importante, mas ficar lá, porque às vezes eu acho que pronto, vão experimentar entrar nos escoteiros e só vão à parte que é as reuniões. Pelo menos experimentar ir até ver alguma atividade. Porque aí é que se sente verdadeiramente a vontade de ser escuteiro e querer continuar, querer fazer mais. Portanto, acho que seria esse convite.
Muito bem. Igor?
Bom, eu não vou fazer bem um convite, porque eu acho que as pessoas sabem sempre que podem a qualquer momento ingressar no escutismo, porque o escutismo é uma porta aberta. Eu dou um exemplo, não é bem um exemplo, mas dou se calhar a minha perspectiva. Que se calhar hoje em dia o escotismo sofre um bocado de preconceito, porque se calhar da minha faixa etária e das faixas etárias neste momento mais jovens que eu, que acham que talvez o escotismo seja só ajudar os mais velhos a atravessar a passadeira, seja só ir à igreja, seja só essa parte religiosa. O escotismo dá muita formação. Pode não sentir no imediato, como eu não senti quando entrei no escotismo, mas as experiências que eu tive como escoteiro moldaram o que é a minha personalidade hoje. E eu acho que vivenciar verdadeiramente o escotismo muda as pessoas e molda caráteres. E isso é muito importante na nossa sociedade hoje em dia, principalmente, que é moldar as pessoas, tornar as pessoas mais amigas do amigo, mais solidárias, mais cooperativas, mais, se calhar não, mais, conseguir cooperar mais uns com os outros, saber trabalhar em equipa. O escotismo é muito importante nisso. E às vezes dá-me pena as pessoas não darem uma oportunidade ao escotismo e se deixarem moldar pelo que é o escotismo. E o meu apelo é esse, é as pessoas não terem receio de dizerem sim, eu sou escoteiro. Não tenho vergonha nenhuma de o dizer. O meu apelo é esse, é as pessoas arriscarem ser escoteiros. Esse é o meu apelo.
Muito bem. Muito obrigada, Ângela, Rosalina, Igor e Francisca, por terem estado connosco hoje e por partilharem a vossa paixão pelo escotismo e pelo agrupamento. Desejamos a todos vós e ao agrupamento sucesso e felicidades. Já sabe, se desejar ouvir de novo e pela totalidade este programa, ele estará disponível nas redes sociais A Nossa Terra Braga Vale do Cávado a partir de amanhã, segunda-feira. Aproveito para desejar a continuação de bom domingo. Voltamos para a semana com novos temas, novos convidados e novos motivos de interesse. Boa tarde.
A Nossa Terra. Desde 1994.